Mundo de Curiosidades. Audiodescrição. Ilustração de fundo alaranjado, com desenhos estilizados de chuva caindo, montanha de gelo com sol brilhando, uma nuvem roxa onde está escrito CO2 e um spray soltando tinta vermelha. No centro, em destaque, o planeta Terra, visto parcialmente, com continentes verdes e oceanos azuis, envolto por um arco transparente, como uma camada protetora. Grafismos pontilhados estão distribuídos sobre a ilustração. Abaixo da imagem, no canto direito, um pequeno selo escrito CHC há 40 anos. Fim da audiodescrição. Um buraco de 40 anos. O ozônio é um gás que fica na estratosfera, região da atmosfera que fica entre 10 e 50 quilômetros de altura em relação ao solo. Ele tem uma função muito importante: filtrar a radiação ultravioleta, entre parênteses, UV, que vem do Sol, sendo uma espécie de, entre aspas, protetor solar da Terra. Sem esse escudo de ozônio, a vida na superfície seria, entre aspas, fritada, literalmente. Em 1985, cientistas britânicos que faziam estudos na Antártica, o continente gelado, notaram que o ozônio que fica na estratosfera tinha diminuído drasticamente. Eles ficaram tão surpresos que achavam que o equipamento de medição usado nas pesquisas estava com defeito. Afinal, parecia impossível perder tanto ozônio tão rápido. Eles persistiram nessa investigação e chegaram a uma descoberta importante. Os gases usados em refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e em itálico, sprays, soletrando SPRAYS, chamados gases CFCs, entre parênteses, clorofluorcarbonetos, estavam destruindo esse escudo. Quando chegavam à atmosfera superior, esses gases liberavam cloro, que atacava a camada de ozônio, destruindo nossa proteção. Havia um verdadeiro buraco na camada de ozônio. Com a confirmação do perigo, o mundo não perdeu o tempo debatendo. 2 anos depois, em 1987, vários países assinaram o Protocolo de Montreal, soletrando MONTREAL. Foi um acordo global inédito, com o objetivo de banir os gases CFCs de, em itálico, sprays e geladeiras. A ciência deu o alerta e a política obedeceu. O Protocolo de Montreal deu bons resultados. E hoje, 40 anos depois da descoberta do buraco, ele parou de crescer e está, entre aspas, cicatrizando lentamente. A previsão é que a camada de ozônio possa se recuperar totalmente por volta de 2066. Essa não é só uma história do passado. Ela prova para a atual geração que, com uma ciência séria, união global e comprometimento de países e seus governantes, não existem danos ambientais irreversíveis. É possível, sim, consertar o mundo. Texto de José Ricardo de Almeida França, do Departamento de Meteorologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O maior fungo do mundo. Se alguém andar distraído pela Floresta Nacional de Melhor, soletrando MALHEUR, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, corre o risco de pisar no maior fungo do planeta. É lá que se encontra o, itálico, Armillaria ostoiae, soletrando ARMILLARIA, espaço, ostoiae, fim do itálico. Fungo que produz o cogumelo do mel. Mas os cogumelos à vista na superfície são só um pedacinho desse organismo. A maior parte dele vive escondida debaixo do chão, espalhada como uma enorme rede de pequenos filamentos que atacam as raízes das árvores. E sabe quanto espaço ele ocupa? Nada menos do que 965 hectares, o que equivale a mais ou menos 1.350 campos de futebol. Além de gigante, esse fungo também é muito, muito antigo. Cientistas estimam que ele tenha uns 2.400 anos, mas alguns acham que ele pode chegar a 8.650 anos. Por muito tempo, o Itálico, Armillaria ostoiae, fim do Itálico, ganhou o título de maior organismo vivo do mundo. Mas, em 2022, pesquisadores descobriram na Austrália uma imensa floresta de algas clonais. Abre parênteses. Todas partes de um único organismo, fecha parênteses, que é ainda maior que o fungo. Mesmo assim, o em Itálico, Armillaria ostoiae, continua firme no livro dos recordes como o organismo mais pesado do planeta, com incríveis 6 mil toneladas. Audiodescrição, fotografia. Cogumelos de grande porte crescem agrupados sobre o solo de uma floresta. Eles têm chapéus arredondados e sobrepostos em tons amarelados. Ao redor, aparecem folhas secas, galhos e terra escura. Fim da audiodescrição. Texto de Larissa Trierweiler Pereira, do Laboratório de Estudos Micológicos do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal de São Carlos. Teias e mais teias. Audiodescrição, fotografia. Teias de aranha estendem-se por troncos e galhos de árvores em uma área de floresta. As teias são finas, numerosas e entrelaçadas, formando uma rede irregular que ocupa grande parte da imagem. O fundo mostra vegetação densa, com troncos verticais, folhas verdes e a luz do dia. Fim da audiodescrição. À primeira vista, toda teia de aranha pode parecer igual. Mas sabia que as aranhas fazem teias em vários formatos diferentes? As mais conhecidas são as teias geométricas, que têm a finalidade de capturar insetos voadores que ficam presos nos fios viscosos. Existem muitas variações dessas teias geométricas quanto ao formato, tamanho, posição dos fios e alguns detalhes que são característicos das espécies que as produzem. Algumas aranhas, porém, tecem teias em formato de lençol, para a captura também de insetos voadores. Outras se especializaram em capturar insetos que caminham. Então, essas aranhas tecem teias irregulares, com partes viscosas que ficam na parte próxima ao chão. Existem até aranhas que produzem um tipo de rede e as lançam sobre as presas. Lembrou do Homem-Aranha, né? Mas a captura de presas é apenas um dos poucos usos dos fios de seda e das teias. Existe uma grande quantidade de usos para as teias das aranhas. Isso inclui objetivos como os de marcar o caminho por onde andam, até o revestimento da parede das tocas ou o envolvimento e proteção dos ovos. Texto de Rogério Bertani, do Instituto Butantan,